Meio-dia em Portugal e em Angola, são 10 da manhã em Cabo Verde, 11 na Guiné-Bissau e a São Tomé e Príncipe, e são 13 horas em Moçambique e na África do Sul. Agora vem as notícias da RDP África ao meio-dia com João Pereira da Silva.
António Guterres assume amanhã um segundo mandato frente às Nações Unidas. A liberdade de imprensa em Hong Kong está por um fio e em Macau opiniões sobre Tiananmen foram censuradas na TVM. E há dados novos por cá no caso do estudante cabo-verdiano morto em Bragança. O ministro da Defesa de Moçambique garante que as forças de defesa e segurança controlam a situação em Cabo Delgado.
De modo geral, a situação está sob controle e estamos a infringir golpes pesados para o inimigo. Por isso estão a haver uma relativa calmia, porque há um trabalho duro que está sendo desenvolvido neste momento.
Jaime Neto reconheceu também que Moçambique está a receber apoios para o combate ao terrorismo.
Há vários apoios concretos na formação, por exemplo, sabem perfeitamente que Estados Unidos, Portugal e outros países da SADC estão a apoiar na formação, que para nós é valiosa, porque não podemos entender apoio apenas em materiais que possam ajudar a enfrentar aquela situação. Mas a formação para nós é de grande valor, porque dá a algum acervo que nós não tínhamos, que ajuda a compreender melhor aquela situação e encarar também aquela situação de melhor maneira.
Jaime Neto, ministro da Defesa e o Combate ao Terrorismo em Cabo Delgado. Em Maputo, a Liga Feminina do MDM exige a demissão da Ministra da Justiça na sequência de denúncia de uma rede de exploração sexual numa cadeia feminina na capital moçambicana.
A responsabilidade na governação não se resume apenas em tomar decisões ponderadas e acertadas a cada momento. Ela inclui reconhecer que não estamos a fazer bem o nosso trabalho. E a partir daí, a consciência deve acusar em pôr o cargo à disposição. Pois não se trata do primeiro caso.
Judite Macuacua, da Liga Feminina do MDM. Há um dado novo no caso da morte em Bragança do estudante cabo-verdiano Luís Giovanni. Trata-se de uma mensagem de Giovanni para uma amiga na noite em que foi agredido. A reportagem é do jornalista Afonso de Sousa, correspondente RDP em Bragança.
Brigámos. Já me deram uma pancada na cabeça. É esta a mensagem, seguida de quatro emojis com lágrimas, que Luís Giovanni terá enviado naquela noite fatídica a uma amiga cabo-verdiana que estava em Boston, nos Estados Unidos. A mensagem tem a hora das 3h30 da manhã. O advogado assistente dos ofendidos pediu ao tribunal para que esta prova fizesse parte dos autos e agora advogados, Ministério Público e o tribunal ficam com 8 dias para decidir da veracidade e autenticidade da mesma. A ser verdadeira, a mensagem poderá atirar por terra a versão da defesa que tem apontado a pancada que pôs Giovanni em coma a uma suposta queda quando fugia dos agressores. Na mesma sessão, os advogados dos 7 arguídos pediram ao tribunal que aceitasse o despacho de pronúncia de um outro processo onde Valdo, um dos 4 cabo-verdianos envolvidos na rixa, é acusado de agressão pelo sujeito com o qual começou as desavenças dentro de um bar nessa noite.
A próxima sessão é no dia 21, segunda-feira. O presidente Jorge Cás Fonseca revelou que o populismo quer levantar a cabeça no arquipélago, mas o processo democrático está sólido em Cabo Verde. Foi ontem, no final da cerimónia de atribuição do título honoris causa pela Universidade Portucalense.
O populismo quer levantar a cabeça. Surge de várias formas. Às vezes, daquilo que para mim, e isso é um defeito profissional de quem está a falar neste sentido, por exemplo, o populismo penal, quer dizer, o aparecimento da tentação de resolver os problemas sociais através da fuga para o direito penal. Esse é o tipo de populismo mais difícil de combater, porque encontra um eco fácil junto à opinião pública e mesmo junto aos mídias. Mas há também o discurso, que suponho também aqui aparece, de contra o Parlamento, para reduzir drasticamente o número de deputados não fazem nenhum. Isto Mas o povo cabo-verdiano já deu mostras, deu ultimamente nas últimas eleições, de que quer a democracia. É um povo amante da democracia. E pelo que sei, e pelo que vejo, eu digo sempre que o processo democrático em Cabo Verde é irreversível.
O presidente de Cabo Verde, Jorge Cás Fonseca, e os alertas sobre as tendências populistas no arquipélago. E o presidente Tomás Okembaló vai visitar Cabo Verde no próximo mês de julho. O presidente guineense termina hoje uma visita de 3 dias a São Tomé e já vai dizer que quer ir a todos os PALOP para reforçar a cooperação com Bissau.
Eu, no quadro da amizade entre os povos irmãos Guiné-Bissau, Cabo Verde, já para o mês vou para Cabo Verde, e assim farei com todos os povos irmãos dos PALOPs, sobretudo. Temos uma história e eu penso que hoje temos que se aproximar mais. Temos que trocar visita entre Estados, não entre partidos. Nós hoje representamos Estados. Então temos que trocar visitas entre os presidentes, os chefes de governo, nomeadamente, os ministros de negócios estrangeiros ou de relações exteriores.
O Mano Sousa Okembaló ontem, depois do encontro com o seu homólogo são-tomense Evaristo Carvalho. A liberdade de imprensa em Hong Kong está por um fio. O alerta é do jornal pró-democracia Apple Daily, depois da detenção hoje do chefe de redação do jornal e 4 coordenadores são suspeitos de conspiração com forças estrangeiras ao abrigo da nova lei de segurança nacional imposta por Pequim um ano passado. Ora, na leitura do professor Jorge Tavares da Silva, especialista de estudos chineses na Universidade de Aveiro, este é o reflexo do aumento do controle que a China está a exercer nas regiões administrativas.
A China lida mal, progressivamente está a lidar mal com esta questão, um país, dois sistemas, e portanto a ideia é, no fundo, ficar só um sistema político. É evidente que a questão da lei básica não está a ser cumprida. Há, de facto, um ambiente nacionalista interno que eu acho que até é um bocadinho perigoso. Também é consumo político interno, porque repara, o Partido Comunista Chinês a fazer 100 anos, e tendo na base um dos seus grandes objetivos foi a unidade nacional, não pode permitir que determinados territórios tenham ali um ambiente político hostil. Portanto, é exatamente essa a mensagem que se quer dar à população. É que a China está unida, está forte e está grande.
E depois, quanto a reações internacionais, pesa sempre a presença económica da China no mercado global?
Eu diria que é o dinheiro, muitas vezes, a condicionar exatamente esse papel mais um bocadinho mais responsável da política internacional. Também é preciso perceber que a China é um ator com uma importância internacional muito grande, não é? E, portanto, hoje já não é aquele país que se pode, de alguma forma, hostilizar de maneira muito simples, sem depois não haver depois um contexto de consequências, até políticas. Aliás, a China tem uma questão agora nova, digamos assim, é que a China já não tem aquela posição de baixar os olhos. Neste momento, a China olha olhos nos olhos.
Presidente Jorge Tavares, professor Jorge Tavares da Silva, especialista de estudos chineses na Universidade de Aveiro. António Guterres assume amanhã um segundo mandato como secretário-geral das Nações Unidas, na presença do presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa. Também Augusto Santos Silva vai estar em Nova Iorque, diz que é uma honra que Guterres continue à frente das Nações Unidas face aos novos desafios que se colocam.
Creio que este mandato dele vai assistir a avanços muito importantes na agenda climática, com a liderança da União Europeia, desde sempre, mas também agora com uma liderança forte, igualmente, dos Estados Unidos, com compromissos assumidos pela China, e julgo que outras grandes potências e grandes economias vão assumir progressivamente compromissos firmes em matéria de descarbonização das respectivas economias.
A sessão plenária da Assembleia Geral das Nações Unidas para a aprovação da recomendação do Conselho de Segurança para um segundo mandato de António Guterres está marcada para as 14h de amanhã, hora de Lisboa. E esta é uma espécie de jogo de onde está o Oli. O Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, convida os visitantes a percorrerem a coleção de obras e a tentar identificar animais ilustrados nas diferentes peças. Algumas são verdadeiros tesouros nacionais, como constatou a repórter Arlinda Brandão.
São monstros.
É como se fosse um jogo de descoberta de animais representados nos tesouros do Museu Nacional de Arte Antiga. Começamos por um dos maiores da época dos descobrimentos. Na sala japonesa, Rita Gonçalves, do Serviço Educativo do Museu, olha connosco para os dois biombos Namban, que mostram a chegada dos portugueses ao Japão nos finais do século XVI, princípios do século XVII.
Será uma partida da Índia, onde os animais que vemos são sobretudo animais autóctones da região, como por exemplo o elefante asiático, e é sobretudo na chegada que encontramos uma variedade muito grande de animais. Temos, por exemplo, o caso de um pavão. Temos, por exemplo, um camelo da Ásia Central.
Adelaide Lopes, também do Serviço Educativo, escolhe para vermos em conjunto uma peça cerâmica dos finais do século XIX, da fábrica de Constância. Tem muitos animais representados que vivem ainda hoje entre nós.
Quando nós olhamos para esta travessa, parece que de facto está ali uma enguia a correr pela água. Temos umas rãs a saltar.
Outro tesouro do museu, a Custódia de Belém, de 1506, atribuída a Gil Vicente. Na base vêem-se, para além de caracóis, aves de várias cores, um pavão e, em cima, uma pomba branca. São cerca de meia centena de obras que se podem ver com outro olhar.
Por isso dá para várias visitas, vários passeios pelo museu.
Ora, está um convite irrecusável ao Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa.